Hélder Pinho a queixar-se da falta de sorte da sua equipa na primeira parte, quando teve ali 15, 20 minutos de muito bom futebol, como fizemos referência, com o Zé António em destaque. Depois, claro, houve ali um período também antes do intervalo onde o Beira-Mar cresceu e equilibrou a partida em termos de rendimento, e depois acaba a primeira parte já por cima da Melhoroense. Aí já dava sinais a formação da casa de estar mais forte, ser mais forte, de ter passado esse ímpeto inicial de ser surpreendido ou não pelo Melhoroense, mas que assim tinha sido melhor. O Beira-Mar manda duas bolas aos ferros, como disse na altura, tem dois bons remates ainda que saíram ligeiramente ao lado do posto da baliza da Melhoroense. Aguardava-se para a segunda metade que pudesse aparecer o golo, que pudesse naturalmente, de qualquer maneira, das equipas chegar ao golo, e o espetáculo dava garantias de poder ser positivo para a segunda metade. E assim foi. Assim foi, pois embora a lição do Melhoroense tenha sido de resguardar-se mais, que está atrás de tentar a sua sorte rapidamente pelas faixas, o certo é que acabou por não funcionar, não só por culpa da formação do Beira-Mar, como também por parte da formação do Melhoroense. A equipa do Beira-Mar foi mais forte, apoiada por um público fantástico que marcou presença em bom número aqui no Mário Duarte, ajudou a empurrar a equipa para a frente, foi o 12º jogador e acabou por ser determinante. O Beira-Mar cada vez a ofuscar mais a equipa de Melhoroense, que queria sair mas não conseguia, e de tanto tentar, de tanto conseguir, acabou por uma bola parada fazer o golo, que ainda fica essa dúvida, se João Dias, se Catraio, se um defesa do Melhoroense, a meias com Cílio Sousa, grande embrulhado, o certo é que a bola é colocada à meia altura, tensa, para o meio da baliza, e acaba por, naquela embrulhada, anichar-se no fundo da rede do Melhoroense, com muitos festejos por parte da formação beira-marense, com esse golo apontado após a entrada então do João Dias, que foi determinante. Foi a terceira e última alteração efetuada por José Alexandre Silva. São como as melões, as substituições, mas esta acabou por resultar em cheio, resultou em pleno e acabou por ser determinante para que o Beira-Mar vencesse com esse magro, mas aceitável até resultado de 1-0. A partir daqui, a formação do Melhoroense ainda tentou fazer das fraquezas forças, mas o Beira-Mar aí sim, com experiência, com alguns bons jogadores, como se sabe, que compõem este plantel, pese embora limitado nesta altura, como ouvimos há pouco por intermédio do seu técnico, que foi a primeira vez que teve 18 elementos, porque com castigos e lesões também em simultânea, só hoje é que pode apresentar 18 elementos, tendo jogadores preponderantes fora, que ainda não puderam dar a contributo à equipa, mas claro, com aqueles que estavam no retângulo de jogo, com toda a sua experiência, acabaram por ser aí sim determinantes em segurar essa curta e preciosa vantagem para a formação beira-marense, que assim ganha pela primeira vez no campeonato aqui em casa, depois de ter empatado a 2 na abertura do campeonato, com o Oliveira do Bairro sofrendo o golo do empate, como também podemos constatar através do técnico do Beira-Mar, já na compensação da partida. Ficou esse dissabor frente ao Oliveira do Bairro, agora em casa o Beira-Mar, então, numa boa tarde de futebol, num bom jogo de futebol, vitória difícil, mas aceita-se perante o Melhoroense, Raquel, que procurava a vitória neste campeonato, a primeira vitória neste campeonato, ainda não encontrou o caminho dos triunfos neste campeonato, mas mais uma vez, e tal como coloquei essa questão ao Hélder Pinho, mais uma vez, na minha opinião, a formação de melhor aos pés é deixar boas indicações. E tal como se o técnico acabou por afirmar ao nosso microfone, é uma questão de tempo, porque a vitória não, as vitórias irão aparecer para esta malta que muito trabalha e hoje, uma vez mais, muito trabalhou. Mas aquela bola parada acabou por tirar, quem sabe, um ponto à equipa de Hélder Pinho, que assim vai continuar com os dois que tinha na classificação. O Beira-Mar vai juntar 3 aos 5 que tinha, vai sumir, vai trepar um pouquinho na classificação geral e vai fazer então 8 pontos a partir de agora nestas 4 jornadas que estão realizadas neste campeonato da FINA. Foi o acerto de campeonato neste feriado nacional, 5 de outubro, da implantação da República. As equipas jogaram, defrontaram-se num bom jogo de futebol aqui no Mar Duarte, ainda com queixas. É bom lembrar, também fiz referência a isso mesmo, por parte de Hélder Pinho, Raquel, em relação ao comportamento verbal e gestual do brasileiro Cílio Souza, que até parece que amedronta quem lá está dentro a determinar as infrações, as regras. Dei o apito. E também me deu a entender que parece que o medo foi algum, daí o comportamento de Cílio a ser constantemente, ao longo da partida, uma constatação, o que é reprovado. Talvez o único sinal nesta partida, bem jogada, com emoção, apenas com um golo, com muito golo nas bancadas. Que é isso que é de registar neste beira-mar mineiroense, no velhinho Mário Duarte, que muitas glórias do nosso futebol já por aqui passaram, muitas emoções aqui foram vividas, e eu também, como já disse, um palco mítico para a nossa capital de distrito. Agora há um novo, mas este é no coração da cidade. É aqui que os grandes beira-marenses dos sete costados gostam de vir apoiar o seu beira-mar. E hoje, uma vez mais, marcaram presença. Seriam à volta de uns 4 mil que estiveram presentes a ver esta vitória do beira-mar por 1-0, com o golo de João Dias, ou não, o certo é que o beira-mar ganhou por 1-0. Domingo volta aqui a jogar neste mesmo relvado com o Romariz. O mineiroense vai até à Barrinha defrontar o Sporting Clube de Esmoriz. Raquel, ouvintes, a partir do relvado do Mário Duarte em Aveiro, despeço-me para todos quando estão, os que não estão também, na nossa sintonia, com um grande resto de tarde, continuação de um excelente feriado. Até uma próxima, se quiser. A todos, aquele abraço.